Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Resistência à diversidade nas casas legislativas fragiliza conquistas LGBTQIA+. Tieta Melo presidirá a Câmara Municipal de São Joaquim da Barra. Casa Grande detona ataques transfóbicos a Inês Hall. Terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Hoje é Dia Internacional da Solidariedade Humana. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha.
Levanta, viada, vamos assim!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
6 e ônibus.
Deu no CNN no plural. A ausência de leis fragiliza conquistas LGBTQIA+, no Brasil, defende ativista. Publicado em 15 de dezembro de 2022, por Amanda Garcia e Rafael Câmara. O ativista pelos direitos LGBTQIA+, Pedro Ferreira, defende que a ausência de leis no país, como a de reconhecimento federal do casamento entre pessoas do mesmo sexo, fragiliza as conquistas da comunidade. Em entrevista à CNN Rádio, no CNN no Plural Mais, ele confirmou que o grande motivo para a falta de legislação é
que as casas legislativas ainda resistem a direitos de pessoas diversas. Para suprir essa omissão, entra o Judiciário, com o Superior Tribunal Federal, assegurando alguns direitos.
Completou. No Brasil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, é reconhecida pelo STF desde 2011. Em 2013, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a realização do casamento civil para casais homoafetivos por parte dos cartórios. No entanto, Pedro destaca que
a lei traz mais segurança,
já que decisões judiciais trazem dificuldade de interpretação.
Além disso, pessoas da comunidade desconhecem que as normas existem,
disse. O ativista reforça que
todo direito pode ser perdido,
mas que com leis isso é mais difícil, pois existe um processo burocrático para revertê-las. E foi exatamente aqui no Bom Dia Bicha que Bia Carmo me atentou pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido falar nisso, na verdade, sobre a necessidade de que os nossos direitos precisam não ser só judicializados, mas sim legislados. Isso realmente, tipo, marcou a minha vida e até mesmo fez com que eu mudasse a minha atitude de cobrar pelos nossos direitos.
Galerinha, vamos entrar num consenso aqui?
Na matéria completa, que você pode conferir aqui no link da descrição do episódio, Pedro ainda diz que a previsão para os próximos 4 anos não é de que as nossas pautas avancem muito nesse quesito.
Pelo amor de Deus!
Até porque, infelizmente, a gente sabe que o Lula vai ter que rebolar muito para se manter até o final do mandato, principalmente porque em 2003 o Senado e a Assembleia também vão estar absolutamente ocupados pelo puro suco do chorume.
Vacila, batuvê!
Por outro lado, a gente elegeu uma galera muito foda de esquerda, então a única certeza que a gente tem é que vai ser tiro, porrada e bomba.
Vamos agir, por quê, querida? Não se dorme na Europa!
E também que a gente tem um papel muito sério enquanto comunidades LGBTQIAPN+, que é ficar ali de olho e continuar a fazer resistência nas ruas pra não deixar a peteca cair.
Tá entendendo?
Eu sei que é cansativo, eu sei que a gente só quer parar, respirar e viver com tranquilidade. Mas eu topo. Você vem comigo? Deu no Gay Blog. Cidade do interior de São Paulo tem primeira vereadora trans a presidir Câmara Municipal. Publicado em 16 de dezembro de 2022 por David Pazato. A vereadora Tieta Melo, do MDB, foi eleita presidente da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, em São Paulo, na última terça-feira, dia 13. A parlamentar é a primeira mulher trans a ocupar o comando do Legislativo Municipal da cidade, que tem 52,7 mil habitantes. Tieta presidirá a Câmara dos Vereadores a partir de 2023. A vereadora trans foi eleita presidente na última sessão ordinária e obteve 7 dos 11 votos possíveis.
Gostaria de agradecer todas as pessoas que torceram, que me apoiaram e que confiaram no meu trabalho.
Comemorou a parlamentar.
É um novo passo, é uma nova caminhada. Não será fácil, como nada na minha vida foi fácil, mas eu peço apoio e boas energias das pessoas que sempre acreditaram em mim e que estiveram ao meu lado.
Acrescentou a vereadora em publicação nas redes sociais. Tieta é técnica em enfermagem, está no segundo mandato como vereadora. Ela foi a primeira parlamentar trans a ingressar na Câmara Municipal de São Joaquim da Barra. Em 2020, recebeu 1.945 votos, sendo a candidata mais votada da cidade. Sério, que tudo! Tá sendo foda demais ver pessoas das nossas comunidades conseguindo espaço na política de verdade ali na unha. Até porque não faz sentido absolutamente nenhum que pessoas cis héteras continuem determinando o que deve ser nosso direito ou não, né?
Exatamente.
Por isso, Tieta, eu te desejo aqui meus parabéns, de verdade. Tô aqui te mandando muitas vibes positivas, sim. Eu espero que você tenha um percurso tranquilo e principalmente seguro, de muito acolhimento e de muito carinho das nossas comunidades daí de São Joaquim da Barra, provando que uma mulher trans pode sim estar em absolutamente qualquer lugar que ela quiser.
Ah, tá pensando que travesti é bagunça?
E pra ler a matéria completa, você já sabe, o link tá sempre aqui na descrição do episódio. Deu na revista Fórum. Casa Grande detona os que fazem ataques transfóbicos a Mbappé por relação com Inês Hall. Publicado em 17 de dezembro de 2022 por Plínio Teodoro. Em artigo publicado neste sábado, dia 17, o ex-jogador e comentarista Casagrande detonou as pessoas que fazem ataques homofóbicos ao atacante Mbappé, que vai ao campo neste domingo, dia 18, na final da Copa do Catar pela seleção francesa, pelo relacionamento que o craque mantém com a modelo Inês Hall, uma mulher trans.
Qual o problema? Nenhum. O problema está com quem se incomoda com ele. O problema está na mente doentia de quem faz ataques grosseiros, transfóbicos e preconceituosos contra ela,
afirma Casagrande em seu texto. Comentarista também atacou a FIFA e a organização da Copa no Catar, país que criminaliza pessoas LGBTQIA+.
Inês não poderá ir a Doha assistir a final da Copa. Por quê? Por conivência da FIFA, o torneio está sendo realizado em um país que criminaliza as pessoas LGBTQIA+. Ou seja, não existe liberdade para você ser quem você é de verdade,
afirma. Casão ainda afirma que a final da Copa tem tudo para ser um jogo
fantástico, com duas gerações diferentes de gênios em campo.
E como você sabe, infelizmente Mbappé não ganhou essa Copa.
Tudo bom?
Quem levou essa Copa foi a Argentina e o nosso hermano Messi, ele mesmo. E foi bonito de ver. Mas sinceramente, né, gente? Sinceramente, esse tipo de coisa é o que me faz encher o saco de futebol.
Dá licença!
De verdade, a masculinidade desse povo é frágil demais e assim, o moralismo nem se fala, né?
É, gato.
Casagrande tá mais do que certo. E a galera tá catando problema onde não existe. Primeiro, que mesmo se Mbappé fosse das nossas comunidades, você sabe muito bem que nada disso afetaria o desempenho dele no campo. E segundo, caso toda essa especulação de que Mbappé estaria se relacionando com Inês for confirmada, ele pode muito bem continuar sendo hétero, gente.
Você tá me entendendo?
No fundo, a gente sabe muito bem vários históricos de diversos jogadores que se envolveram com mulheres trans, com travestis, mas o problema que afeta a masculinidade do mundo do futebol é quando é romance, é quando é público, é quando ousam afetar a tal moral cristã, é quando ousam quebrar o estereótipo da família tradicional, que não é só brasileira, é no mundo inteiro esse estereótipo também. Enfim, mais uma vez a sociedade sendo absolutamente transfóbica, e tem mais. Na matéria completa, que você pode conferir aqui no link que está na descrição do episódio, Plínio Teodoro ainda contextualiza como essa possibilidade de Mbappé estar com Inês foi utilizada em cânticos de torcidas junto com um racismo absurdo contra o jogador.
Ah, vai tomar no cu vocês, hein?
De verdade. Racismo e xenofobia. E sério, eu espero de verdade que tanto Mbappé quanto Inês sejam muito felizes, independente de estarem juntos ou não. Até porque ninguém tem absolutamente nada a ver com a vida deles dois. Não é mesmo? Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E sério, depois desse período absolutamente exaustivo, que tem essa mistura de pandemia com o final de governo Bolsonaro, uma luta incessante pra gente garantir o mínimo dos nossos direitos e ainda mais culminando nesse absurdo que, sinceramente, eu não aguento mais, que foi a Copa no Catar. Nada mais justo do que o Bom Dia Bicha ter seu merecido descanso.
Se coloca no lugar dela 5 segundos.
Até porque, ao mesmo tempo que a gente tem um objetivo muito sério de te informar para que assim você possa ter mais ferramentas para contribuir para as nossas lutas, as lutas pelas nossas comunidades, você precisa saber que, assim, ser bombardeado todo dia com todo tipo possível e imaginável de desastre, de descaso com as nossas pessoas, com a nossa gente, com as nossas comunidades, é cansativo demais.
Pelo menos eu tô botando meu ódio pra fora.
E sério, eu queria muito agradecer, primeiramente, óbvio, a GG por ter criado essa doideira maravilhosa.
Tudo bom?
Segundo a Zé, pela construção de roteiro que acaba fazendo com que todas essas notícias que nos bombardeiam entrem em um Bom Dia Bicha que fica impecável, com aquele jeitinho que a gente gosta, aquela mistura perfeita, um pouco de droga, um pouco de salada, que deixa o programa muito mais divertido pra que você consiga ouvir.
Ah, querida!
E também, obviamente, eu não posso esquecer de Bia Carmo, Isa Potter e Nara Lívia, que caíram de cabeça no projeto quando a gente convidou e que se entregam de verdade, se dedicam mesmo pra fazer com que o Bom Dia Bicha seja esse programa diário feito especialmente pra você.
A direita surta!
E óbvio que eu não posso esquecer de você mesmo, né? Você que tá aí dando o seu play, você que tá ouvindo a gente, você que tá gastando o seu tempo, você que tá doando a sua companhia todo dia pela manhã, comentando, compartilhando o programa, fazendo com que as notícias das nossas comunidades possam sim chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado de verdade. Tenha plena consciência que você faz a diferença. Saiba que o seu play, a sua recomendação, é responsável por impulsionar as nossas vozes na podosfera, na internet, e impulsionar o nosso trabalho. Eu espero de verdade que você tenha ótimas festas, que você se divirta bastante, que você consiga se reenergizar, que você consiga se renovar, porque em 2023 a gente tem muito trabalho pela frente e, óbvio, com várias novidades aqui no nosso Bom Dia Bicha. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E essa é a última semana do Bom Dia Bicha em 2022, mas amanhã ainda tem mais episódio com a nossa maravilhosíssima Nara Lívia às
6 e ônibus.
Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente que tá por aqui, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. Você me encontra em tudo que é lugar pelo arroba o Rod Gomes, se não tiver porque não tem. Eu te encontro ano que vem, que 2023 seja um ano de muitas conquistas pra todos nós. Até o próximo episódio. Tchau!